André, eu quero falar um pouquinho hoje, primeiro sobre um prêmio, que é o prêmio Michelin de Gastronomia, que é um prêmio internacional, parece aí que bastante exigente. E o Brasil tem restaurantes, bons representantes neste prêmio ou não?
Gilson, olha, é realmente um grande mérito aí da gastronomia brasileira. Nós temos, sim, esse prêmio, como você disse, vamos dizer assim, é o reconhecimento máximo aí da gastronomia. E nós temos, sim, brasileiros, temos o restaurante do Alex Atala, que muitos aí, vamos dizer que é um nome aí reconhecido, né, mundialmente. E o restaurante do Alex Atala, Gilson, inclusive, manteve, ele tem já 2 estrelas, manteve as 2 estrelas, porque esse prêmio, o que acontece? A gente tem esses jurados que vêm de fora, então não é uma premiação com jurados internos, né? Então, todo o critério, né, é desenhado isso mundialmente, né, para passar por todos os países aí que fazem parte. E o que acontece? O Brasil, então, tem um restaurante do Alex Atala, tem um restaurante do Felipe Bronze também, que tem 2 estrelas, que é o ouro, né? Tem o Tuju também, com 2 estrelas Michelin. Então, nós temos, olha que bacana, o Brasil sendo representado aí, mundo afora, como referência da gastronomia. E algo muito interessante, que até eu estava lendo, porque é um prêmio mundial, só que ele não leva em consideração a cultura. Então, por exemplo, de repente comer um prato aí de alta gastronomia com, por exemplo, tucupi, pode ser uma referência para a gente, mas para esse jurado que vem de fora, ele não tem esse crivo da cultura, né?
Uhum.
Mas, de qualquer maneira, o Brasil aí é muito bem representado. A gente tem aí como tendências, inclusive, para os próximos anos, vários nomes da gastronomia, inclusive tem nomes aí no Paraná também. Então, a gastronomia, ela vem crescendo, o Brasil vem sendo representado. Você sabe, né, Gilson, que a Amazônia tem fornecido aí grandes ingredientes para que essa gastronomia seja aí um diferencial, para que ela tenha aí algo novo nesse cenário. E esses chefes têm se aproveitado de tudo isso, têm feito um trabalho aí realmente exemplar, levado os nossos produtos, a nossa forma de compreender uma cozinha mundo afora, trazendo esse prêmio aí, que é uma conquista, acho que, né, para nós aqui brasileiros, para quem gosta de gastronomia, isso realmente é aí um grande mérito.
Agora, André, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou sobre os chefes que vêm fazer a avaliação dos pratos, quem vem fazer a avaliação dos pratos para esse prêmio Michelin, são pessoas de fora e eles não levam em conta a cultura do país. A cultura conta muito na hora de avaliar um prato. Como é que a gente pode pensar em até onde a gastronomia regional, local, ela tem um crivo de qualidade e até onde a cultura carrega nisso? Aquela coisa de gostar do mais apimentado, não gostar, da mistura de certos sabores, isso tudo conta na avaliação de um prato?
Isso tudo conta na avaliação de um prato, né? Só que um prêmio dessa magnitude, ele não chega a tanto, né? Então, por exemplo, no Brasil, o Michelin, ele fica apenas no eixo Rio e São Paulo, que, né, são aí referências aí de muitas coisas, entre elas a alta gastronomia. Mas a gente tem outras premiações também internas e tal. Inclusive aqui falando da nossa região, né, a gente tem aí alguns guias, né, até para o ouvinte, tá? Onde que eu posso ir comer? Às vezes você está fora aqui da região, aqui ainda no Paraná, né?
Uhum.
Mas eu quero saber onde que eu poderia comer um prato legal. Mas voltando aí na sua pergunta, a gente tem assim até... Sempre as pessoas falam, qual que é a tendência aí da gastronomia, né? Aí a gente tem vários elementos e dentro disso daí que você perguntou, a gente tem esse retorno, olha que interessante, esse retorno de uma comida cultural, de uma comida com identidade. Porque a gente fala de tendência, sim, tem grandes aí macro tendências, não utilização de produtos industrializados, por exemplo, o retorno aí do artesanal, retorno de produtos locais. A gente tem aí no Paraná, inclusive, vários produtos que são aí premiados como patrimônio, tá? Então a gente está tendo esse retorno. Dentro desse retorno, eu revalorizo o produto local. Né? E aí, dentro desse produto local, desses pratos aí regionais, a gente vai falar de várias cozinhas. Né? Você fala aí da influência, por exemplo, de uma cozinha asiática, da cozinha aí desse pessoal que está vindo de fora, né? Desses movimentos aí que a gente está observando, entrada aí de venezuelanos, a comida aí desse pessoal que está chegando, a influência aí do libanês que está vindo, né? Então a gente tem essa comida também. Então você vai comer um prato de comida asiática. Poxa vida, realmente não é só a comida, mas é uma experiência, né, Gil?
Uhum. Então quer dizer que conforme as pessoas se movimentam, vindo dos vários lugares, né, de origens diferentes, os pratos mudam também, né?
É a cozinha étnica, né, uhum. Gilson? Seja uma comida de rua. A gente tem aí, principalmente em São Paulo, a alta cozinha coreana, cozinha filipina, cozinha indiana de rua e tantas outras coisas, que é uma grande tendência, porque o consumidor também ele é exigente, ele gosta de coisa nova. E a gente tem toda essa questão, né, de uma cozinha multicultural, mas a gente volta daí para esse artesanal, né, que valoriza e entra daí nisso que você falou. E valorizar o quê? Resgatar aí essa comida produzida, de repente, de uma forma artesanal, lá naquele local. Uhum. A gente pega, por exemplo, um exemplo, barreado. Poxa, de repente lá você vai ter um ouvinte mesmo que faz um barreado tão bom quanto aquele que a gente come em Antonina. Uhum. Mas estar lá, comer naquele local, é uma experiência. É isso que faz a diferença, né?
Agora tem uma coisa... André, só para poder... A gente está aí com o nosso tempo apertado, mas para poder fechar, a gente tem, por exemplo, a culinária portuguesa aqui em Maringá. A gente tem vários restaurantes muito bons portugueses. Tem alguns, inclusive, premiados por guias, naquele Guia Quatro Rodas. Essa história, você tem um imigrante português que deixa sua marca e, às vezes, deixa, inclusive, uma identificação através da culinária da presença dele, né?
Exatamente, exatamente. É bem lembrado, a gente tem aqui em Maringá grandes restaurantes, restaurante português, restaurante libanês, uhum. Restaurantes aí japoneses. Então a gente tem o privilégio aqui na nossa região de ter essas casas, que são muitas vezes restaurantes familiares, que a receita vai passando de geração em geração. Ah, você vai lá comer o prato que o fulano de tal, o avô dele fazia, uma receita, uma releitura. Isso é bacana, né? Uhum. Você vai escutar pessoas relacionadas à área disso, inclusive, a gente pensa assim, porque a pessoa é da área de gastronomia, é crítico, é professor, é dono de restaurante, enfim. Come uma coisa diferente por dia, pode até ser, né, pela profissão, mas aquela comida realmente, de repente, reconfortante, às vezes aquele prato caseiro, isso volta a ter valor. Né? Porque tanta tendência, o que realmente não cai em desuso é essa comida que nos dá esse prazer, essa coisa da memória gustativa, o que a gente chama de comfort food, né? Que é essa comida reconfortante, a comida bem feita em casa ou no restaurante que você já tem como sua segunda casa, onde você chega, o garçom já sabe o ponto da carne que você quer, o cozinheiro já sabe como que você gosta daquela massa, enfim. Isso é muito legal, né? E a gastronomia tem feito esse papel. Se você pegar grandes centros, isso é comum, né? Isso é comum. Infelizmente, as pessoas estão tendo cada vez mais tempo de cozinhar, né, Gilson?
É uma pena mesmo. André, bom final de semana para você e até o próximo programa.
Obrigada, Gilson. Abraço.